Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Sexto fator dos sete fatores que contribuem para o despertar. Samadhi, concentração. Samadhi é em Pali, em sânscrito também. E este é um termo muito importante, não é? No treino contemplativo, não só no budismo, como noutras tradições contemplativas. E por vezes até diria que tende a haver em alguns círculos demasiada ênfase no, em concentração, a ponto de muito, é tão frequente no, nos cursos de mindfulness a pessoa ouvir: ah, mas eu vou ter muita dificuldade porque eu não consigo me concentrar. E é um equacionar de meditação e concentração como sendo uma só coisa e colocando também nisso o treino mindfulness como sendo igual a estar concentrado. Então talvez faça sentido começar exatamente com uma definição de termos. O que é que está a ser apontado com este termo samadhi? Se calhar vou fazer isso, vou falar o que é concentração neste contexto e o porquê o cultivar, não é? Concentração e depois um bocadinho do como, embora uma boa parte do como já foi a própria prática. Eu por vezes substituo a palavra concentração por unificação ou absorção. E faço essa alteração porque só mais pela conotação das palavras. Concentração evoca-me uma certa tensão, um certo apertar, como se eu tivesse que concentrar a mente, apertá-la numa coisa. E não é de todo isso que se pretende neste treino contemplativo. Não tem nada a ver com agarrar a mente, controlar a mente, apertá-la de alguma maneira, limitá-la, não tem de todo a ver com isso. E por isso é que eu vou buscar outras nomenclaturas como absorção, unificação, porque tem a ver, muito mais a ver com a mente interessar-se pelo objeto, o seu suporte para a sua consciência, interessar-se pelo objeto, unificar-se, absorver-se no objeto, de que de alguma forma um forçar, okay? Um estar a constringir e a controlar o que é que a mente está a fazer. Esse tipo de concentração não só não emerge a partir do fator tranquilidade, lembra-se que é o fator precedente que antecede a concentração. Não só não emerge a partir daí, como não traz qualquer possibilidade de tranquilidade. Concentração à força, eu diria quando muito, traz dor de cabeça. E leva a pessoa a querer desistir, porque aquilo é uma chatice. Então, a concentração nesta tradição, neste contexto, é um fator mental que emerge a partir de outros fatores. E o que é que está ali a acontecer? Acontece que a mente, durante alguns instantes, ela realmente está a atender ao objeto que está a notar. Okay? A mente não está dispersa entre nota um bocadinho e depois já foi para outra e depois pulou para outra. Ela está mesmo a ir ao encontro. E este ir ao encontro, este processo de unificação da absorção tem níveis, tem desde o, não é, no início, quando nos sentamos para meditar, o primeiro passo assim nessa unificação é lembrar, notar, não? Ah, pois, olha, o Sagra me falou a respiração, deixa cá notar a respiração. Há um dirigir da consciência. E depois há o trabalhinho de mantê-la lá, não esquecer que a ideia é notar a respiração. Okay? E depois isso vai aprofundando. Mas eu depois vou descrever esses passos, mas há um que um dirigir da consciência para um objeto e haver suficiente interesse, valorização daquilo que estamos a notar, para podermos ir largando o resto e unificar a mente nesse objeto. E aqui temos duas possibilidades de absorção. Uma é a absorção que leva aos estados de unificação muito profunda. No budismo antigo seriam os jhanas, os oito jhanas, quatro jhanas mundanos e quatro jhanas supramundanos. Eu hoje não vou entrar por aí, mas para dar uma noção que este treino de unificação de samadhi, ele vai muito, muito profundo, leva o praticante a descobrir aspectos incrivelmente subtis e vastos, incomensuráveis mesmo, do que é a sua mente e a natureza da consciência. Esse é um caminho. Um tipo de absorção que fica com um objeto de forma muito duradoura e vai largando tudo o resto. Então, exclui todas as experiências e unifica-se numa só. Há um outro tipo de samadhi que ele é momentâneo. Ou seja, eu estou a treinar a mente a estar tão presente e ciente quanto possível a este momento. E este momento pode ser ocupado por um instante de respiração, uma imagem que me passa pela mente, um ruído que veio de fora. E isto não necessariamente nesta velocidade, mesmo na unificação momentânea, na concentração momentânea, há um certo perdurar. A mente não está a pular. O que está a acontecer é que ela está a atender a um objeto e porque há outro que impinge, como um ruído que vem de fora, passou a notar esse ruído. E depois esse fenómeno que surgiu, perdurou, desaparece e surge outro fenómeno e outro fenómeno. Então aqui este treino de unificação no momento presente é uma unificação momentânea, momento a momento, e que vai notando como os fenómenos surgem e desaparecem. E aqui o que nós vamos ver é que dá aso a outro tipo de consciencialização, enquanto que a unificação dos jhanas leva-nos a perceber estado, a mente a construir, na verdade, estados de incrível subtileza, mas são estados construídos pela própria mente. O treino momentâneo, a pessoa está a ver a natureza da experiência como ela surge e desaparece momento a momento. E isto tem muito mais a ver com o treino Vipassana, conhecido como treino Vipassana. Okay? Então, unificação com continuidade leva aos jhanas, ou dhyana, em sânscrito, concentração momentânea leva é mais o treino de Vipassana. Mas em ambos, o que aqui é salientar é a importância de há uma continuidade de consciência voltada para o momento presente, no qual uma tem um só objeto e exclui tudo o resto, e a outra passa a incluir todo e qualquer objeto que ocupe a consciência naquele momento. Então, pretendo assim uma definição de do que é que se está a falar em termos de concentração. Isto talvez leva à pergunta, não, mas porquê, não? Porquê que a pessoa está para aqui a unificar a mente? Ainda por cima, para a maior parte das pessoas, requer treino, não é exatamente a coisa mais acessível. Especialmente nos tempos que correm, eu acho que sim, acho que temos condições, criamos um estilo de vida que fomenta uma mente dispersa, uma mente que processa imensa informação, mas quando temos muita informação, chega-nos informação de várias fontes, qual é o recurso que fica muito escasso? A atenção, não é? Quando há uma abundância de informação, o recurso escasso é a atenção, porque só há um sujeito a atender a tanta informação. E o mundo atual em que nós vivemos é mesmo este, não é? Vivemos numa economia de informação, então informação vale muito dinheirinho, mas essa informação é processada por este sujeito. E este sujeito é só um. Então a sua atenção vale muito. E por isso é que há uma série de muita indústria. O que é que estão a fazer? Estão a ir a minar, a extrair a nossa atenção. A extrair a nossa atenção para o YouTube, a extrair a nossa atenção para o Instagram, para o Netflix. Vocês já viram como nós somos a matéria-prima para uma indústria de bilhões e bilhões, provavelmente trilhões de dólares? A nossa consciência, a nossa atenção é a matéria-prima para trilhões. Eu acho absolutamente incrível. Mas pronto, esse é o fenómeno de vivermos numa economia de informação. Então, com esta quantidade de informação, realmente a qualidade de atenção fica escassa. E como fica escassa, ela vale imenso. Se vocês virem os esforços que esta indústria faz para cativar o nosso interesse, não é? É que está. Se nós ouvirmos um programa de há 10 anos e agora, o quanto a tecnologia progrediu só para cativar a nossa atenção. O quão importante ela é. Bom, na meditação, absolutamente. Para o despertar, a nossa atenção vale. É que sem a nossa consciência se voltar para o objeto e poder notar o que é que lá está, não há caminho para o despertar. Não há possibilidade de apreendermos as coisas como elas são. Tudo o que temos quando a atenção anda a pular de coisa em coisa e não se defronta tempo suficiente com coisa alguma para entender a natureza do que lá está, na verdade podemos viver só num filme virtual das nossas ideias, crenças, imaginações, sem nunca pararmos realmente para questionar, mas é mesmo assim? Isto que eu me estou a dizer, a maneira como acho que as coisas são, é mesmo assim, mas eu preciso parar para observar se é mesmo assim. Se o que eu me estou a dizer, se aquilo em que eu acredito, é de facto aquilo que é. E a concentração é exatamente este fator que faz, já é um fator inerente à mente, a capacidade de dar atenção a qualquer coisa e ficar lá tempo suficiente. O que o Buda está a dizer é que para o despertar, é mesmo preciso permanecer lá tempo suficiente para poder observar as características universais da experiência humana. Porque isso é que liberta a mente dos seus véus de ignorância, de construir uma ideia, confabulações sobre o que é a realidade, esta manta de retalhos, de impressões que nós temos e porque achamos que é assim, nem nos questionamos se é assim. Então atribuímos durabilidade àquilo que na verdade não dura. Vamos procurar segurança naquilo que por natureza é inseguro, não é? Atribuímos satisfação àquilo que por natureza também é insatisfatório, e o que isto traz é enorme sofrimento. Então, nesta proposta que o Buda está a fazer, concentração é um treino, esta unificação da mente é um treino exatamente o necessário para sair da habitual confusão, da habitual correria, dispersão e podermos unificar as nossas capacidades em prol dessa intenção de ser livre. Ser livre do sofrimento, ser livre da ignorância, ser livre daquilo que nos põe em atrito com a realidade e aceder a uma relação apaziguada e compassiva e sábia com o processo de vida. Então, na tradição budista, a concentração é muito importante e aparece numa quantidade de listas. Eu aqui, se calhar, salientar É o mesmo numa quantidade de listas, mas uma que eu tenho sempre muito em mente quando trabalho, quando me aplico na meditação, é que o Buda chama mesmo, há uma coisa chamada o Nobre Caminho Óctuplo, em que ele vai delineando oito aspectos da vida que, ao serem cultivados na sua inter-relação, dão um embalo, uma capacidade de transformação para o praticante. E um desses fatores a cultivar é exatamente a concentração apropriada. Ou seja, não é qualquer tipo de concentração. Para exagerar, um sniper está absolutamente concentrado antes de puxar o gatilho. Não há ali, provavelmente, aliás, não seria um bom sniper se fosse um. Imaginem um sniper distraído. Ora apontava para a pessoa que quer matar, ora apontava para um passarinho, ora pensava no que é que vai comer à noite. Isso era tipo. Não seria um bom sniper, mas não é esse tipo de concentração que está aqui a falar. Concentração aqui é concentração informada por esta intenção de despertar da consciência. Por isso, eu, quando penso em unificação, eu estou a pensar também num treino de consciência que é informado, por exemplo, pela atitude apropriada. Ou seja, no treino, a atitude apropriada quer dizer que há uma atitude de não apropriação ou despojamento, há uma atitude de não malevolência ou bondade, há uma atitude de não violência ou compaixão perante a experiência. E eu digo, isto parece óbvio. Claro que essas atitudes vão fazer parte do treino mental, mas às vezes, quando estou em trocas, assim, de entrevistas, de meditação, ou ouço nos retiros algum yogi a falar, ou às vezes ouço assim, parece que a pessoa está ali numa batalha consigo própria. A maneira como acha que tem que forçar a sua mente. Eu lembro num retiro, uma pessoa que disse assim: não, mas eu, por mim, o que eu já fazia era cortava esta perna, que já me está chateado, estou sempre com a perna do meu, já cortava a perna. Claro que aquilo era uma metáfora, mas a atitude é já o conflito com a experiência, achar que se eu cortar aspectos da minha experiência, aí é que a minha mente fica concentrada. Ora, isso não é a concentração apropriada que o Buda está a falar. O Buda está a falar isto, para ela ser apropriada, ela faz parte do caminho, do nobre caminho óctuplo. Ou ela faz parte destes sete fatores, ela emerge dentro deste grupo de sete fatores que nós temos vindo a explorar. Não é um fator independente. Eu acho lindo nesta sequência como a unificação, a concentração, ela emerge a partir do fator de tranquilidade, porque a mente tranquilizou-se. Porque como é que a mente tranquilizou? Que por instantes o lado sequioso da mente apaziguou. E porquê que o lado sequioso da mente está apaziguado? Porque houve um sentido de preenchimento, de êxtase, piti, ok? E como é que piti surgiu? Porque houve energia em prol do despertar. E essa energia em prol do despertar surgiu em dependência de quê? De investigação, de compreensão das coisas tal como elas são. Alguma clareza em relação ao processo. E isso é possível porquê? Porque há como fundação a consciência plena. Okay? E o que eu acho maravilhoso nesta lista que o Buda nos propôs é que ele está a dar as dicas do como é que se treina a mente. E é algo que o praticante precisa descobrir na sua própria experiência. Tipo, não há ninguém que possa fazer isto por nós, a não ser nós próprios. Mas cada um destes fatores, ele é possível de ser treinado, experienciado, aprofundado. E é o próprio que vai validando essa experiência. Às vezes ajuda a ter alguém com um pouco mais de experiência, que vamos lá para olha, e o que é que achas disto? A pessoa vai clarificando, vai arranjando uns livros, vai à internet, vai vendo uns vídeos, mas esse trabalho interior de cultivar e aprofundar os sete fatores é a tarefa que cada um de nós tem para fazer. Concentração, agora indo aqui um pouco mais ao como, como é que estamos de tempo? O treino de concentração, agora estou a pensar na maneira como o Buda organizou o Nobre Caminho Óctuplo. O Nobre Caminho Óctuplo tem três domínios de treino. E o culminar do treino é a sabedoria, ok? A fundação do treino é a ética. E a meditação, ela surge, o treino contemplativo surge com base no treino ético. E culmina e leva à possibilidade de desenvolvimento da sabedoria. Então temos fundação ética. Com base na ética, o treino contemplativo torna-se possível. Através desse treino contemplativo, trabalhando na mente, com a própria mente, que é o treino contemplativo, desabrocha a sabedoria. Quando se fala de concentração, concentração apropriada ao caminho tem que ter como base sensibilidade ética. Uma tomada de consciência do que é que estamos a fazer com o corpo e a fala quando não estamos sentados na meditação. Quando estamos sentados na meditação, o que estamos a fazer com o corpo e fala fica muito fácil, não é? Porque o corpo está quieto e a boca está fechada. Diminui imenso a possibilidade de gerar sofrimento para si e para os outros. E abre maior possibilidade então de olhar o que é que está a informar as suas ações e a sua fala, e aí a mente volta-se para si próprio e há um notar nos nossos processos mentais. Agora, se não há um cuidar da maneira como agimos e falamos no nosso dia a dia, o que acontece é que no treino contemplativo, essencialmente aquilo com o qual nós estamos a lidar é com a consequência das nossas ações passadas. Entende? Muito do que se passa na meditação é que nós a cada instante somos os herdeiros daquilo que dissemos, fizemos e pensamos. Na meditação, o que está a acontecer é um espacinho para a pessoa receber, tomar consciência da herança. Tipo, ah, ok! Quando eu ajo e falo e ando para aqui desta maneira, resulta num corpo, numa mente que se sente e está desta forma. Está a fazer sentido? Então, se durante o dia, quando não estou a meditar, a minha fala e as minhas ações não estão alinhadas com as atitudes corretas, apropriadas ao caminho. O que acontece é que a minha mente estará em tumulto, eu terei o peso, para já o peso do remorso, da culpa, da vergonha, porque muito quando a pessoa para, se parar tempo suficiente um bocadinho, é que começa a notar o turbilhão em que está. Então, a fundação para uma mente possível de treinar concentração apropriada é o treino de sensibilidade ética. Digamos que durante o dia estamos a ter a suficiente consciência para não causar demasiado dano à nossa volta e, quem sabe, até contribuir para a felicidade dos outros. Sentamos-nos para meditar e a mente, em princípio, não estará super ocupada com o lastro de desastres que ficaram para trás. Se calhar ainda sobe-se, ah, esqueci-me daquilo. Ah, porque é que eu disse aquilo, mas não é assim nada que nos ocupe demasiado e dá aos poucos para pôr essas preocupações mais na periferia e dar a possibilidade da mente se ocupar, não é, com o momento presente, com a vida que aqui se encontra. E isso, este vir ao encontro da vida que aqui está, para mim é onde eu ponho a ênfase nas nossas sessões, tem a ver com a atitude apropriada já estar a informar a prática desde o início. Okay? Há uma atitude de não julgamento, ou seja, há uma atitude de não apropriação da experiência, tem que ser isto, tem que ser aquilo. Há mesmo uma qualidade de coração compassiva perante este instante de vida, para que isso possa informar depois a maneira como vamos conduzindo a nossa mente. E o Buda depois há várias dicas. Há esta dos sete fatores, em que a concentração tem um papel. Estou a pensar, há também os cinco fatores da concentração, em que é como se o Buda pegou, então, ok, há estes sete fatores, agora vamos ver só o fator de concentração e esmiuçar componentes que contribuem para o fator de concentração. E eu há bocadinho mencionei, por exemplo, e este eu uso bastante, primeiro é preciso lembrar, dirigir a atenção para um suporte, seja o momento presente em geral, seja mais específico, uma respiração. A pessoa tem que, o pensamento de, olha, vou notar a respiração. Porque se não fizer isso, nem aquilo nem começa, não é? Depois, há o treino de transformar esse pensamento dirigido num pensamento continuado. Espera aí, ficar manter-me na respiração, não é? E a pessoa vai cuidar, e distrai, e volta, e volta, e às tantas começa a apanhar o jeito de se manter, e eu aqui dou muita ênfase ao interesse, para interessar-se pelo objeto. Tipo, tudo o resto é tralha. Já repararam que a respiração, por mais aborrecida que ela possa parecer, porque para uma mente fazedora a respiração parece não ter graça nenhuma, que não acontece nada, mas na verdade, todos aqueles afazeres, correrias, fantasias e exigências, lista de afazeres que só assim é que eu vou ser merecedor de ser amado, isso tudo é sofrimento, isso é uma tortura, é um cansaço. Viver completamente condicionado e diminuído a essa esquadria, que não é mais nada senão isso, é um sofrimento pegado. E convém a pessoa lembrar-se, é um sofrimento, é muito útil para resolver o dia a dia, mas para o treino contemplativo, tu vai aprendendo a largar a tralha e vai aprendendo a unificar a mente com continuidade. Quando começa a haver continuidade de consciência plena, vem o terceiro fator que contribui para a concentração, piti. Piti aparece outra vez. Como vocês veem, o prazer no treino contemplativo, nesta tradição, tem um papel importantíssimo. A pessoa começa a sabe-lhe bem estar presente. É um descanso não estar na correria. E a vantagem em ter esta consciência destes fatores que eles vão surgindo, um é para poder confirmar: ah, ok, está a ver com. Já há aqui um bocadinho de consciência plena com continuidade, e a pessoa nota: uau, isso sabe bem. A consciência de que o fator está a começar a emergir dá-lhe energia, dá-lhe espaço, dá-lhe possibilidade de crescer. Então, o notar piti, o notar que há um prazer sentido, palpável, de não estar na correria, isso ajuda que esse prazer aumente. E se a pessoa der atenção a esse bem-estar, vem o quarto fator, que é sukha, piti sukha. Sukha tem mais a ver com um à vontade, um apaziguar de coração, mesmo um sentido de felicidade e preenchimento. Não é corpóreo, não tem aquela qualidade tão do física quanto piti, não é tão esfervescente, por assim dizer. É assim um bem-estar calmo, tranquilo. Às vezes, quando vem com piti, na verdade, até pode ser muito enaltecido, assim, tipo, assim, com uma alegria quase inebriante. E aí é preciso ter cuidado, e aqui é bom, por acaso, os sete fatores para ajudar a equilibrar a coisa, mas o que acontece é que a mente, mais uma vez, surge o tal fator de concentração naturalmente, a independência de sukha. Quando há sukha, a mente está concentrada, está unificada, é kayana. Está presente a uma só coisa. Ela deixou de andar por aí às voltas. E uma vez que ela está presente a uma só coisa, entramos. Isto. Há aqui um estado, quando os cinco fatores estão presentes, que é o estado de acesso. A partir daqui vamos ter acesso aos estados de concentração profunda. E os estados de concentração profunda é um aprofundar destes fatores. Há uns que vão caindo, os dois primeiros vão ficando para trás e a mente vai experienciando cada vez mais alegria e êxtase, cada vez mais sukha, felicidade. Até que chega uma altura em que o lado êxtase já não é assim tão importante e a pessoa quer, a mente volta só para a qualidade de sukha, essa felicidade que preenche completamente. E o treino, quando se vai ver assim isto, através da respiração, chega-se lá. A pessoa vê as instruções, as 16 etapas que nós fizemos, 4 hoje, utilizando a respiração, que culminam com o próprio despertar. As instruções são mesmo a pessoa aprender a impregnar a mente, imbuir a mente completamente nessa felicidade. Tipo, isso. E faz sentido, não é? Quando a mente tem esse tipo de experiência, paixão iludida pelos chamados oito ventos mundanos fica muito apaziguada. Ou seja, uma mente, depois de experienciar também a felicidade, está lá preocupada com ganho ou perda, ou prazer, ou dor, ou aceitação, fâmea, infâmia. Puf, tipo, nada disso tem grande relevância quando a mente teve uma experiência dessas de um bem-estar que não há experiência sensorial que alguma vez possa se aproximar. Então, há aqui o Buda foi buscar a sua tradição contemporânea, porque já havia o treino de entrar em estados de concentração profunda, ele utilizou, integrou no caminho, no nobre caminho. Não é uma criação do Buda esta esquema de vários estados de absorção e o discernir os fatores que lá estavam. Isso, ele já aprendeu isso na sua própria cultura. Ok, e o tempo voa. Então, bem, um modo de fecho e isto não ficar assim tão enaltecido e longínquo, trazendo agora mais para a terra. Eu falei deste treino de absorção que leva com os cinco fatores, é mesmo o treino para os estados de absorção profunda. Mas há também o treino Vipassana. E no treino Vipassana não há essa absorção numa só coisa, não há exclusão do resto da vida para notar uma só coisa. É um treino de absorção no momento presente, incluindo todas as experiências, sabendo que a mente só se ocupa com uma experiência de cada vez. Isto de achar que fazemos duas coisas ao mesmo tempo, não fazemos. O que nós fazemos é alternamos entre duas coisas. E neste treino de concentração momentânea é estar o tempo, atendendo o tempo suficiente para poder notar o fenómeno surgir, perdurar e desaparecer. E neste processo de irmos nos familiarizando atentamente a como a nossa experiência muda instante a instante. E é incrível, porque quanto mais a mente se apazigua, quanto menos ela pula, é movida pelo impulso de ir atrás disto, de ir atrás daquilo. Quanto mais ela se permite permanecer, mais evidente fica o quanto a experiência é impermanente. Nós não notamos a impermanência porque nós estamos na correria, não é? Quando vamos na autoestrada, vão dois carros, três carros, cinco carros, tudo a 120 km, 140, 160 km. Ninguém está a notar que está a andar muito depressa, não é? Agora, para quem está parado, aí é que vê a velocidade aqui que ele vai. O treino da concentração ajuda-nos a parar o suficiente para começar a vislumbrar: uau, o que é que realmente se passa? E como nós somos. O próprio devir é aquilo que nós somos. Nós não somos uma coisa separada. Nós somos este devir, nós somos esta impermanência. Isto que nós tentamos cristalizar em pontos de vista que, se alguém os põe em causa, ficamos. Põe máscara, tira vacina, não põe vacina, sou isso, sou aquilo. Todas estas cristalizações têm por baixo o rio da impermanência. É só o nosso medo de reconhecer a natureza da realidade tal como ela é, exatamente que eu acho é que nos leva a cristalizarmos nessas tentativas de segurança e identificação com certas coisas. Mas isso é fonte de sofrimento, porque estamos em atrito com a realidade. A concentração, reparem que é esta concentração que emerge de profunda tranquilidade, que emerge de profundo prazer, de profunda alegria. É isso, dá-nos um. Entendem que dá-se um buoyancy, como é que é em português? Dá-nos a segurança para poder navegar a verdadeira realidade. Que, ok, isto está sempre a mudar. Mas na verdade eu não tenho que controlar nada. Porque a pessoa está mesmo a ver, ah, eu nunca controlei nada. Esta história de controlar é só uma história que eu tenho contado, que tem trazido imenso esforço, um esforço ingrato, que me custa imenso, que me traz imenso sofrimento, que me impede de conectar com os outros, é uma canseira. Então, o treino da concentração abre-nos as portas para apreender a realidade das coisas tal como elas são. Fiquem bem. Grato. Obrigado a todos.